tudo é notícia.
Bate e rebate.
Futebol. Pronto, vamos nós, Ralf de Carvalho.
Bom dia, Geraldo. Bom dia, minha gente. Empate de 0 a 0 com o Brasil de Pelotas ontem mantém o Sport em segundo na tabela, mas o Leão continua sem fechar a sequência de 3 vitórias seguidas. 3 partidas sem conseguir, virou um tabu. O jogo foi tecnicamente fraco e muito truncado com faltas. Ríspido, com pouca emoção, porque foram pouquíssimas as chances de gol. Brocador, artilheiro da Série B, saiu sem chutar em gol uma bola. Marquinhos fez um primeiro tempo fraco e foi substituído no intervalo por Yuri, que também jogou pouco. Leandrinho foi substituído por Pedro Carmona, que foi só decorativo. Não teve intensidade, não teve criatividade. Foi mesmo um jogo para empate, mas ninguém pode se queixar. O Sport continua na segunda colocação, com folga para o terceiro colocado. Agora observe, o Sport está no site de chance de gol com 96,5% de probabilidade de subir. Sport tem 96,5% de probabilidade de subir. O Bragantino tem 99,5%. E, sem dúvida, o Bragantino está dentro. Agora, para o título, o Sport tem 5,2% para ser o campeão da Série B. O Bragantino tem 94,3%. São os critérios que os matemáticos encontram para isso. Agora, uma coisa que o torcedor precisa saber é que o Sport, embora não tenha feito uma grande partida, ele trouxe um resultado que é considerado bom fora de casa, porque trouxe um ponto. Ruim é perder. Então, por isso, o Sport se mantém como a primeira equipe que reagiu no retorno. Tem a melhor campanha do retorno da Série B, com 70% de aproveitamento. Então, o Leão está bem na foto. O técnico Guto, ele explica o que ele viu no jogo ontem.
É, um jogo de muito contato, né? Os critérios de arbitragem fogem um pouquinho do futebol, que o primeiro tempo ele praticamente não mostrou cartão. Eu particularmente acho que a falta do Edinei era para expulsão. O Edinei saltou com os dois pés na canela do Sander, né? Só por esse objetivo já dá a jogada grave, né? Mas jogar aqui em Pelotas é sempre muito difícil. Os times do Brasil são times de muito contato, né? Hoje eu acho que passou um pouquinho do ponto. Muita cotovelada, o início do jogo, várias agressões no rosto, na frente do árbitro, e só seguia, conversava. Então o futebol foi ficando em segundo plano, né? O time do Brasil achou que ia intimidar o time do Sport. O time do Sport não deixou de pelear, não deixou de brigar, não deixou de lutar, né? Só que aí o jogo acaba se nivelando, né? Então, eu acho que dentro do que foi a partida, nós fizemos um bom jogo, nós estivemos próximos de vencer, né? E o que tem que se levar em cima das dificuldades que nós tivemos para esse jogo são os pontos positivos, né? Luan foi bem, começou um pouquinho inseguro nas duas primeiras bolas, mas depois tomou conta, o segundo tempo foi perfeito. E a equipe como um todo, talvez seja um dos melhores jogos em termos de retenção de bola, de trabalho ofensivo do Hernani ali no pivô, né? Agora um jogo muito difícil, porque a grama também é um pouco alta, né? O que tira a velocidade do nosso time, que é um dos pontos fortes. Mas, em cima de todas as dificuldades, nós criamos algumas situações. Como você mesmo disse, fizemos um gol aí que gerou dúvidas, né? E o importante é estar levando um ponto que nos coloca mais um pouco mais perto, né? Faltando 8 jogos aí, um pouco mais perto. Tira um pouquinho a diferença, mas outros virão aqui também, enfrentarão o que nós enfrentamos aqui. E espero que o Brasil possa ir tão bem quanto foi hoje, né? E roubar até mais pontos, né? Para que nos ajude também. Eu acho que é isso aí. Foi um jogador bem posicionado, tranquilo. Talvez uma primeira bola, que é normal, né? Ele tomar pé da partida e tal. mas depois foi se encontrando no jogo e aí no final impecável. Impecável, reposições boas, saída de gol que foi o que mais ele trabalhou muito bem. E no único lance mais grave da equipe deles, eles fez uma boa saída, fez uma intervenção, fechando o ângulo, perfeita, né? No segundo tempo, no lado esquerdo, se não me engano. O que mostra que é todo o arrojo dele, né? E a qualidade dele.
Bom, tá aí a palavra do Guto, técnico do Sport, como ele viu o jogo. O Guto é normalmente tranquilo e a posição do Sport no momento e a campanha do retorno dá razão de sobra para essa tranquilidade. Olha, gente, de acordo com o matemático Tristão Garcia, do site Infobola, o Flamengo na Série A tem 97% de chances do título. Agora, para o rebaixamento, e até bom falar no rebaixamento, porque o vice-presidente do Náutico, Diógenes Braga, está na linha com a gente. Então, há chances de rebaixamento na Série A, o que significa dizer times que vão disputar com o Náutico. Havaí, 99%. Chapecoense, 99% de chance de cair para a Série B. O CSA tem 58% de risco. O Ceará tem 52%. E o Cruzeiro até que entra nessa, apesar de que o Cruzeiro, depois do Rogério Ceni, começou a jogar melhor e está reagindo. Mas o Cruzeiro aparece com o risco de cair de 35%. Uma coisa é certa, o Náutico vai ter, entre os 20 da Série B, o Avaí e a Chapecoense. Pode ter o CSA, o Ceará e até o Cruzeiro. O Cruzeiro já está mais difícil, está mais afastado. Agora, torcedor, um assunto no Náutico que passa a ganhar foco é o da eleição. A eleição do Náutico está marcada para o dia 8 de dezembro, que é um domingo. Portanto, faltam 48 dias para a eleição. As chapas terão que ser inscritas 30 dias antes, portanto, no dia 8 do próximo mês. Isso significa dizer que o quadro do momento é de que vai ter chapa única, o que pode levar à aclamação dos nomes de Diógenes Braga como vice e Edno Melo, atual presidente. Agora, também tem outra coisa. No final da semana passada, nós colocamos no ar esse assunto eleição do Náutico aqui com um grupo que se dizia descontente, mas não tem candidato. Foi apenas uma manifestação que eu tenho a impressão que não tem ninguém com coragem de concorrer com a atual chapa. Bom dia, Diógenes Braga.
Bom dia, Raul. Bom dia, Geraldo. Bom dia aos ouvintes do jornal. Especial do Cidal Viu.
E aí, vocês... a chapa de vocês, ela é considerada notória, ou seja, está prevista. Mas não foi inscrita ainda também. Ou já foi?
Não, Raul. A gente está muito focado no planejamento. O presidente estava viajando, em merecidas férias, chegou ontem e ao longo da semana a gente vai conversar, tratar desse assunto também. Mas assim, a gente...
Oi? Saiu do ar. Então vamos conversar já com relação a isso. Então é o seguinte, o Náutico, em razão de que foi feito por essa gestão, afugentou a possibilidade de concorrência. Olha, descontente e pessoas que não concordam, isso a gente encontra em tudo. Mas o nível de acerto provavelmente esteja inibindo uma chapa de oposição. O nível de acerto da atual gestão, porque eles puseram o pé no chão, não endividaram o clube, ao contrário, diminuíram a probabilidade de débito, porque não houve nenhuma ação nova, todo mundo recebeu em dia, então são fatores positivos que levam ao raciocínio de que quem administrou até agora funcionou positivamente para melhorar o Clube Náutico Caparibe. Agora, uma coisa que ninguém bota na conta é o fato de que o Náutico recuperou a credibilidade no mercado e também recuperou o prestígio porque o Náutico estava profundamente desgastado. Ninguém queria vir para o Náutico no início do ano retrasado, no final do ano retrasado, início do ano passado. Então, tudo isso acabou. O Náutico recuperou todos esses terrenos. Por isso, a chapa de oposição não deve aparecer e esse pessoal que está aí vai ter o ônus agora aumentado, porque a credibilidade neles é grande, mas eles vão ter uma responsabilidade muito forte, que é fazer esse time na Série B fazer o que fez na Série C. E está de novo aí na linha, está recuperada a ligação com o Diógenes. Ô Diógenes, nós falávamos por último aqui, no passo seguinte, vocês estão tão seguros de que fizeram um trabalho para merecer o voto do associado Alvirrubro, que vocês continuam montando o time para o ano que vem, quer dizer, não cessou, não esperou por eleição, vocês estão continuando com o barco navegando, não é isso?
Na verdade, o clube não pode parar, né, Ralf? Independente de questão de eleição, não pode parar. O planejamento, ele engloba não é só o time jogar em campo, não, engloba muita coisa, e eu acho que esse acesso e esse título, a gente está colhendo ainda sementes plantadas lá no final de 2017, quando a gente iniciou o planejamento e montagem de elenco, e depois foi dando continuidade. Então não se pode parar, passar 60, 90 dias esperando um processo eleitoral para iniciar a montagem. Sem a gente, independente do que aconteça pela
mas
frente.
Mas era a maneira que se fazia, a praxe era essa. Não posso tomar iniciativa, não posso trazer um treinador, porque tem a eleição, vai parecer que eu estou subestimando o candidato que vai concorrer, mas no caso de vocês, não tem. Não
a
tem.
Gente tem que ter compromisso com o clube. Compromisso com o clube. E assim, não, a grande questão é essa, é focar no clube. Até quando caiu a ligação, eu estava lhe dizendo, eu e Edson, a gente não fala em política. A gente fala no clube, fala nas coisas que tem que fazer, no planejamento, em conquista, em debates profundos do clube. Então, acho que até por causa disso que o ambiente político do clube se criou. Então, não tem sentido a gente seguir até aqui, vir até aqui e não planejar o ano que vem, não iniciar um planejamento, não iniciar uma montagem de elenco dentro de uma receita que está funcionando, que é ter austeridade, que é ter responsabilidade, preparar para a eleição.
Ô Edno, já se sabe que uma folha de Série B é bem mais alta do que uma folha de Série C. Mas o que se tem em mente é que o clube foi, nesses dois anos, sempre com folhas, com os pés no chão, dentro da possibilidade de pagar, o clube está estruturado para dobrar essa folha e até triplicar. Como é o planejamento nesse campo financeiro?
Iniciar com uma forma mais pé no chão, e você, à medida que for incrementando receita, melhorar essa folha, né? A gente, por exemplo, tem um levantamento dos 10 primeiros colocados da Série B, você tem 4 das menores folhas, das 10 menores folhas, seria o América do Natal, o Paraná, o CRB e o Operário. Estão fazendo campanhas consistentes, brigando por acesso, e com folhas que não são exorbitantes. Ao mesmo tempo, você tem embaixo, com briga contra o rebaixamento, com clubes com a folha alta. Então, ter a folha alta não é a garantia de ter sucesso. E ter uma folha baixa não é sinônimo de insucesso. A questão é você acertar, é minimizar erro, manutenção de base de um ano para o outro, que você diminui o número de contratações, né? Você evitar contratar demais. Enfim, é você evitar a possibilidade de errar, é minimizar os erros, porque erros sempre vão existir, mas o quanto mais você minimizar os erros, mais você enxuga a sua folha.
Mas para a gente fazer um exercício, uma projeção, quanto o Náutico vinha pagando de folha na Série C? Qual foi a folha, o limite?
A gente iniciou o ano com a folha de 230 mil e terminamos com a folha de 360.
O que pode se projetar o quê? 500, 550...
A gente quer iniciar o ano com a folha ao redor de 500 mil.
De 500 mil, né?
Para início de ano, sim.
Certo, início de ano. O que quer dizer que no segundo semestre, com a Série B rolando, é provável que isso suba mais...
Tem os incrementos de receita, Ralf. Você tem a questão de avanços nas Copas, você tem possibilidade de negociação de atletas, possibilidade de patrocínios extras que que você consiga. Então, na verdade, é o seguinte, você tem dois caminhos. Iniciar com uma folha em que você aposta que vai conseguir dinheiro para poder pagar, ou você iniciar com uma folha com o dinheiro que você tem e aumentar à medida que você capta recursos.
Vocês, nesse grupo que está aí, no, o jogador que pertence ao Náutico, pertence, que eu digo, que tem um contrato longo, é, quem vocês receberam proposta de negociação? Agora, como a poeira está assentada, você pode falar sobre isso. Quem é que, você, que o Náutico deve perder?
Veja, perder talvez ninguém, né? Há uma procura muito grande por Thiago, é, que nesse momento está mais frio, porque os clubes estão todos voltados para suas competições. Hereda também é um jogador que desperta bastante no mercado, e um jogador que tem uma procura muito interessante, mesmo não tendo ainda se firmado como titular, é Wagninho.
Wagninho?
Isso.
É, Wagninho entrou algumas vezes no time, né? Quer dizer, não chegou a mostrar o talento dele.
É, mas Wagninho
vocês
é um
conhecem?
Que,
vocês
é um
conhecem.
Atleta que ele fez uma Copa São Paulo muito boa, ele chamou muita atenção de clubes grandes. Então é engraçado que é um atleta que ele desperta o interesse exatamente dos clubes maiores, que tem um, principalmente o departamento de análise de desempenho, muito bom.
Você vê a importância dessa copinha, né? Eu estava aqui imaginando a Série C e foi na copinha que ele mais apareceu, sem dúvida. Agora, não teve chances de permanecer no time. Até porque depois se queria no Náutico já um cara calejado, tarimbado, e apareceu o Jean Carlos no final, que preencheu a necessidade do time. Mas olha, o que a gente está imaginando é que o Náutico possa contratar gente de fora. Não tem o time pronto para uma Série B dentro de casa. O que é que você diz sobre isso?
Não, essa montagem de elenco, ela também é... Você vai paulatinamente, né? Você tem algumas negociações de atletas que estão muito bem encaminhadas, mas depende ainda dos clubes de origem chegar no acerto. E aí, por isso, a gente não anuncia. Mas a gente está bem tranquilo dos atletas que a gente sabe. Tem atleta que a gente não anunciou ainda, mas sabe que está renovado. E à medida que a gente for finalizando esses processos que for colocando, e vocês vão perceber que, na verdade, a gente já tem uma base muito boa para o ano que vem.
Tá certo. Obrigado, então, por atender a Rádio Jornal, Diógenes. E sucesso para vocês mais uma vez, ok?
Obrigado, Raul. Sempre à disposição de vocês.
Geraldo.